Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. E começamos com as atividades do Santo Padre, que nesta segunda-feira participa da reunião do C9, ou seja, o Conselho dos Cardeais que o auxiliam no governo da Igreja. E há pouco teve início na Basílica de São Pedro a missa de exéquias do cardeal Richard Cuia Bavor, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re. O cardeal Ganês faleceu por motivos de saúde no domingo 27 de novembro. Ele tinha sido criado cardeal no último consistório do Papa Francisco em 27 de agosto passado, mas não pôde comparecer à celebração porque estava internado em Roma. A morte ocorreu após mais de 2 meses de convalescença. O Papa Francisco deverá participar da última comendácio e da valedício. Advento é um tempo de graça, de tirar nossas máscaras, de ouvir o grito de João para voltar a Deus e começar uma nova vida. E para tal, devemos seguir o caminho da humildade. Em síntese, foi o que disse o Papa Francisco antes de rezar o Ângelus nesse segundo domingo do Advento, com os milhares de fiéis e turistas provenientes de várias partes do mundo reunidos na Praça São Pedro, agora adornada com os dois símbolos do Natal por excelência, o presépio e a árvore. Doados respectivamente pela cidade de Sutrio, na província de Udine, e pelo povoado de Rosello, de apenas 182 habitantes, nas montanhas do Abruzzo.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona domenica.
A reflexão do Santo Padre foi inspirada na figura de João Batista, um homem alérgico à duplicidade. De fato, segundo narra o Evangelho de Mateus, ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, convidando todos à conversão. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo.
Insomma, um homem austero, um homem radical, que à primeira vista pode parecer um pouco duro e incutir um pouco de timore.
Em outras palavras, um homem austero e radical que, à primeira vista, pode até parecer-nos duro e incutir um pouco de medo. O que poderia nos levar a perguntar do por que a Igreja o propõe todos os anos como principal companheiro de viagem no tempo do Advento. Mas questiona Francisco o que se esconde por trás de sua severidade, por trás de sua aparente dureza. Qual é o segredo de João?
Em verdade, il Battista, più che un uomo duro, è un uomo allergico alla doppiezza. Sentite bene questo.
Na realidade, o Batista, mais do que um homem duro, é um homem alérgico à duplicidade. Por exemplo, quando fariseus e saduceus, conhecidos por sua hipocrisia, se aproximam dele, sua reação alérgica é muito forte. Alguns deles, de fato, explicou o Papa, provavelmente o procuravam por curiosidade ou por oportunismo, pois havia se tornado muito popular. Tinha uma visão muito positiva de si mesmos e, diante do apelo contundente do Batista, justificavam-se dizendo: Abraão é nosso pai. Assim, entre duplicidade e presunção, não colhiam a ocasião da graça, a oportunidade de começar uma nova vida. Por isso, João lhes diz: produzir frutos que provem a vossa conversão.
É um grito de amor, como aquele de um padre que vê o filho rovinar-se e lhe diz: não buttare via a tua vida. In effetti, cari fratelli e sorelle, l'ipocrisia é o pericolo più grave, perché può rovinare anche le realtà più sacre.
É um grito de amor, como de um pai que vê o filho se arruinar e lhe diz: não jogue fora a sua vida. Com efeito, a hipocrisia é o perigo mais grave, porque pode arruinar até as realidades mais sagradas. Por isso, o Batista, como depois também Jesus, é duro com os hipócritas para os sacudir. Em vez disso, aqueles que se sentiam pecadores vinham ao encontro dele e, confessando seus pecados, eram batizados.
É assim, per accogliere Dio. Não importa a bravura, mas a humildade. Questa é a strada para acolher Deus. Não a bravura, siamo fortes, siamo um popolo grande. Não, não. L'umiltà.
É assim, Para acolher a Deus não importa a bravura, mas a humildade. Esse é o caminho para acolher Deus, não a bravura. Somos fortes, somos um povo grande? Não. A humildade. Sou pecador. Mas não de forma abstrata, não. Por isso, isso, isso. Cada um de nós deve confessar a si mesmo, primeiro os próprios pecados, as próprias faltas, as próprias hipocrisias. É preciso descer do pedestal e mergulhar na água do arrependimento. Francisco observa, então, que as reações alérgicas de João Batista nos interpelam.
Non siamo anche noi a volte un po' come quei farisei? Magari guardiamo gli altri dall'alto in basso, pensando di essere migliori di loro.
Não somos também nós, às vezes, um pouco como aqueles fariseus? Talvez olhemos os outros de alto a baixo, pensando ser melhores do que eles, de ter o controle da nossa vida, de não ter a cada dia necessidade de Deus, da igreja, de nossos irmãos? O advento é tempo de graça para tirar nossas máscaras e colocar-nos em fila com os humildes, para libertar-nos da presunção de nos acharmos autossuficientes, para ir confessar nossos pecados e aceitar o perdão de Deus, para pedir desculpas a quem ofendemos. Assim começa uma nova vida.
Così comincia una vita nuova. E la via è una sola, quella dell'umiltà.
E o caminho é um só, frisou o Papa, o da humildade.
Purificar-te dal senso de superioridade, dal formalismo de ipocrisia, per vedere negli altri dei fratelli e delle sorelle, dei peccatori come noi.
Purificar-nos do senso de superioridade, do formalismo e da hipocrisia, para ver nos outros irmãos e irmãs, pecadores como nós, e em Jesus ver o Salvador que vem para nós, não para os outros, para nós, assim como somos, com as nossas pobrezas, misérias e defeitos, sobretudo com a nossa necessidade de sermos elevados, perdoados e salvos.
Com o bisogno de ser rialzati, perdonati e salvati.
E por fim, o convite a nunca esquecermos de que, com Jesus, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Sempre.
Mai è troppo tardi, mai. Sempre c'è la possibilità di ricominciare. Abbiate coraggio. Lui è vicino a noi e questo è un tempo di conversione.
Nunca é tarde, sempre existe a possibilidade de recomeçar. Tenham coragem, ele está perto de nós e este é o tempo de conversão. Cada um pode pensar, mas tem essa situação dentro de mim, esse problema que me envergonha? Mas Jesus está ao teu lado. Recomece, sempre existe a possibilidade de dar mais um passo. Ele espera por nós e nunca se cansa de nós. Nunca se cansa de nós. Nós somos chatos, mas ele nunca se cansa.
Ascoltiamo l'appello di Giovanni Battista a tornare a Dio e non lasciamo passare questo avvento come i giorni del calendario, perché questo è un tempo di grazia.
Escutemos o apelo de João Batista para voltar para Deus e não deixemos esse advento passar como os dias do calendário, porque este é um tempo de graça também para nós, agora, aqui.
Maria, l'umile serva del Signore, ci aiuti a rincontrare Lui, Gesù e i fratelli.
Que Maria, disse o Papa ao concluir, a humilde serva do Senhor, ajude-nos a encontrá-lo, a Jesus e aos irmãos no caminho da humildade, que é o único que nos faz seguir em frente.
Saluto con affetto tutti voi, provenienti dall'Italia e da vari paesi, famiglie, parrocchie, associazioni e singole persone. Anche vedo bandiere spagnole, polacche, argentine, tante, benvenuti tutti.
Saúdo com afeto todos vocês vindos da Itália e de vários países, famílias, paróquias, associações e indivíduos. Vejo também bandeiras espanholas, polonesas, argentinas, muitas. Sejam todos bem-vindos. Ao saudar os presentes na Praça São Pedro, após a oração do Ângelus, o Papa recordou que nesse dia 8 de dezembro celebramos a Imaculada Conceição de Maria e pediu que confiemos a sua intercessão às orações pela paz, em particular pelo povo ucraniano.
Auguro a tutti una buona domenica e un buon proseguimento nel cammino di avvento. Giovedì prossimo celebreremo la solennità dell'Immacolata.
Desejo a todos um bom domingo e uma boa continuação do caminho do advento. Na próxima quinta-feira, celebraremos a solenidade da Imaculada Conceição. Confiemos a sua intercessão às nossas orações pela paz, especialmente pelo martirizado povo ucraniano.
Nel salutare i polacchi, desidero ringraziare quanti sostengono la giornata di preghiera e di raccolta fondi per la Chiesa in Europa dell'Est.
Já ao saudar os poloneses, o Santo Padre agradeceu a todos que apoiam o Dia de Oração e de Angariação de Fundos para a Igreja na Europa do Leste. Esta iniciativa, realizada sempre no segundo domingo do Advento, foi instituída pelos bispos poloneses em 1989. Como sinal de unidade com o Papa e a Igreja de Roma, todos os cardeais, quando nomeados, recebem o título de uma igreja na Cidade Eterna. O cardeal Leonardo Steiner tomou posse de sua igreja titular em Roma ontem domingo. Mais detalhes com Bianca Fracalvieri.
Criado cardeal em agosto, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, tomou posse de sua igreja titular em Roma neste domingo, 4 de dezembro. Como sinal de unidade com o Papa e a Igreja de Roma, todos os cardeais, quando nomeados, recebem um título de uma igreja na Cidade Eterna. E no caso de Dom Steiner, trata-se da Igreja Paroquial de São Leonardo de Porto Maurício, que fica na periferia da cidade, perto da saída para o mar. Dom Leonardo Steiner presidiu a celebração e, em sua breve homilia, agradeceu pelo carinho do povo que o recebeu. Ele, que é o primeiro cardeal da Amazônia brasileira, pediu aos fiéis que continuassem rezando por sua missão na Arquidiocese de Manaus. Além das belezas culturais e naturais, ele mencionou a enorme extensão do território da Arquidiocese e as dificuldades logísticas. Refletindo sobre a carta de São Paulo aos Romanos, que fala sobre a necessidade de manter viva a esperança, e sobre o Evangelho segundo São Mateus, no qual João Batista anuncia a vinda de Jesus, ele recomendou aos fiéis que aproveitem o período do Advento para fortalecer a virtude da esperança. Essa virtude é recebida por todos no batismo, recordou ele. Dom Leonardo pediu aos presentes que repetissem por diversas vezes a frase "Vem, Senhor Jesus", e disse que ele virá enquanto se prepara a chegada do Natal. Segundo ele, é importante que todos tenham um presépio em casa e, sobre isso, contou a história de uma família na Amazônia que, sem ter recursos para comprar um presépio, fez com que as crianças pintassem um no papel que foi colocado na parede junto a uma vela. Como Dom Leonardo, membro da Ordem dos Frades Menores, o santo que dá nome à sua igreja titular também era um frade menor. São Leonardo de Porto Maurício foi um santo que viveu entre os séculos 17 e 18, conhecido por suas pregações e pela difusão da devoção à Via Sacra em sua época.
Alguns desses desenhos foram feitos em um abrigo sem luz. Muitas dessas crianças que os criaram são deslocadas, outras permaneceram em Kharkiv, Mykolaiv e outras cidades bombardeadas. Elas mandam seus desenhos para a Viv, nós os fotografamos e depois os levamos para diferentes cidades ao redor do mundo. O relato é de Serhiy Ryshchanok, pintor de Kharkiv, que até a invasão russa ensinava arte em uma escola da cidade do leste do país. A guerra mudou drasticamente sua vida e a de seus alunos. Fugiu de sua própria cidade e vive, agora em Viv, num convento que o acolheu juntamente com outros deslocados. Mas tudo isso não mudou a sua paixão pela pintura e a sua vontade de ajudar os jovens a exprimirem, através da pintura, o que vivem nesses momentos difíceis. Ryshchanok é o chefe do júri do concurso Mensageiro da Paz, organizado pelo Fórum Internacional de Belas Artes, Cavalete de Ouro, uma plataforma cultural e educativa que oferece a crianças e jovens programas educativos e espaços reais e virtuais com uma série de galerias virtuais de suas obras. A iniciativa conta também com o apoio do Dicastério para as Igrejas Orientais. O concurso Mensageiro da Paz, lançado no mês de fevereiro em Viv, e ao qual aderiram mais de 2 mil crianças e jovens de vários países do mundo, tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento do pensamento criativo dos jovens pintores e curar as almas dos jovens que sonham com a paz, não só para si, mas também para o mundo inteiro. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpen.